Se você acha que fazer faculdade, ter boas notas e conquistar teu diploma é um caminho certeiro para a empregabilidade e para os teus objetivos profissionais, bom, eu acho que você vai se surpreender quando eu te mostrar o tanto que você pode estar errado. Agora, provar meu ponto não é algo tão simples, mas você continuar comigo até o final desse episódio, eu prometo que eu vou te mostrar, primeiro, o porquê que a faculdade não é o suficiente, mas também o porquê que a melhor coisa que você pode fazer pela sua carreira hoje é estudar empregabilidade. Para falar um pouquinho disso comigo, nesse primeiro episódio do The Couch Show, eu trouxe uma profissional fantástica de comunicação e marketing e também empresária, Daniela Abreu. Acompanha comigo. Olá, aqui é Rodrigo Rocha, o seu host aqui no The Couch Show, o podcast e quadro do meu canal do YouTube que eu faço diretamente do meu sofá. Tudo para transformar a sua relação com sua carreira e te aproximar do emprego ou estágio dos seus sonhos. Esse projeto é um braço da Bridge, startup que tem como missão democratizar informações de carreira. Não deixe de curtir esse episódio, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E claro, aproveita o show. Olá, Dani, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do The Couch Show. É um prazer enorme, de verdade, receber aqui. Você que é uma pessoa que eu já conheço há um tempinho, valorizo muito quem você é como profissional. E de verdade, muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo para trocar ideia com a gente.
Oi, obrigado pelo convite. É uma honra para mim, né, ser a primeira convidada do podcast, que eu já tô assim ansiosa para, já tava ansiosa para que estreasse quando você me convidou. Nossa, eu fiquei muito feliz. Então é uma honra para mim estar aqui. Obrigada.
Espero que você goste de verdade e acho, sinceramente, que a gente tem muito que trocar ideia, muito que conversar. Uma vez que hoje o tema é a relação entre diploma e mercado de trabalho e empregabilidade na prática, eu acho que as nossas visões são interessantes porque eu, como posso até dizer aí um recém-formado, porque eu me formei tem pouco tempo, apesar de ter uma rotina e uma especificidade de carreira um pouco diferente, ter ido para o lado do empreendedorismo, mas passei muito pela iniciativa privada, sei como é que funciona. Então acho que se a gente somar aqui a minha visão e a sua, que é uma pessoa que também já está no mercado, também já tem empresa, mas ao mesmo tempo ainda está ali no processo de se formando, eu acho que dá para a gente trocar uma ideia muito boa sobre isso.
Sim, com certeza.
E me conta um pouquinho, só para me entender melhor, não eu, na verdade, né? Quem está assistindo, porque eu já te conheço um pouco, mas me conta um pouquinho sobre quem você é, o que que você faz, em que área que você atua, para a gente setar aqui a expectativa e começar a conversar daqui para frente.
Tá bom, então oi gente, tudo bem com vocês aí do outro lado? Eu sou a Daniela, podem me gravar como Dani, porque parece que estão brigando comigo
Eu vou
quando
te
me
chamar de
chamam de
Dani nesse
Daniela.
podcast inteiro.
Por favor. Bom, eu tenho 23 anos, faço publicidade e propaganda. Eu sou e serei uma eterna apaixonada pela comunicação. Eu acho que a comunicação abre portas para a criatividade. E eu sou também uma eterna apaixonada por liderança, então eu acredito muito na liderança jovem. E me motivou muito a liderança jovem durante todos esses anos, desde que eu entrei na faculdade, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também.
Com certeza.
E, bom, é isso.
Legal. E você trabalha hoje com comunicação?
Isso é, hoje eu trabalho com comunicação e eu trabalho num banco também. Eu sou bancária, então hoje eu entrei como estagiária no banco, né? Passei por outros empregos, mas atualmente eu trabalho lá. E eu tenho uma empresa de marketing digital, a Nova Comunicação Criativa.
Então você é empreendedora e trabalha em uma outra empresa consolidada,
Isso,
num
como
banco.
CLT, isso, no banco.
Ou seja, você não tem vida. Só
Ou
trabalho.
seja, eu tenho várias vidas, né? É isso
Ou
que eu
várias
gosto de
vidas.
dizer. Eu tenho essa sorte de ter várias vidas e conseguir lidar com tudo isso. Eu preciso um pouquinho de organização, mas eu acho que eu não seria feliz de outro jeito.
Maravilha.
Então,
E é exatamente isso que eu ia te perguntar. Apesar da correria inteira, você é feliz, você tá na carreira que você quer.
Nossa, eu sou muito feliz. Eu trabalho com um sorriso no rosto, assim. Parece até que quando acontece alguma coisa, né? Quando eu fico sem alguma coisa para fazer, a minha rotina acaba um pouco mais cedo. Tipo assim, eu paro e falo assim, cara, e agora o que que eu faço? Eu
Quero
fico meio
trabalhar mais.
perdida. É, eu fico meio perdida, assim.
Pois é. E a gente sempre fala de carreira, de desenvolvimento de carreira, de propósito na hora de escolher seu futuro profissional. A gente sempre tenta citar e aproveitar a ideia de que é interessante você ter atrelado à tua carreira, à tua profissão, um sentimento de fato, ou seja, atuar na carreira que você realmente ama. Mas a gente sabe que isso é um obstáculo muito grande para a grande maioria dos estudantes e recém-formados do país. Ou seja, beleza, às vezes eu até tenho clareza acerca de qual a profissão que eu quero seguir, que eu quero começar, mas ainda é muito difícil para mim começar. E aí, uma coisa que eu queria tratar, eu queria começar a entender quais são, sua visão sobre isso, é que o mercado de trabalho, ele está bem complicado, no sentido até de vagas, de maneira geral.
Sim, com
A gente tem um
certeza.
problema de entrada. E a gente tem uma crença, muitas vezes falaciosa, de que a universidade e o puro conteúdo da graduação é suficiente para te garantir empregabilidade. Então, eu queria saber qual é a sua visão sobre o assunto, o que que você acha, se o diploma vale ou não, ou quanto ele vale.
Bom, primeiramente o diploma, ele, né, se no seu curso que você escolheu, se na área que você escolheu ele é muito importante, sim. Mas ele não é só isso que é importante, né? A gente precisa encontrar outras coisas que também vão fazer o seu diferencial. Então, por exemplo, o que eu fiz quando eu entrei na faculdade? Eu escolhi publicidade e eu acho que muitas pessoas fazem isso também. Escolhem a faculdade que você quer, mas não têm a certeza do que está se tratando, né? Porque você sai de um ambiente que é o ensino médio e vai para uma coisa totalmente diferente daquela ideia de que, nossa, eu agora vou estudar o que eu gosto.
Exato.
Né? Então eu cheguei na publicidade e falei, tá, beleza, nossa, que legal, comunicação. Aí eu, caramba, e agora?
É, e muitas vezes você sai do ensino médio sem uma perspectiva clara daquilo que você quer, porque ao longo do processo do ensino médio você não foi instigado a pensar sobre isso,
Exato,
que é um grande
exato.
problema. E aí, a gente entra muito cego do ponto de vista de, como até aqui funcionou, até que o processo de formação tradicional me garantiu a próxima etapa, então, em teoria, o processo de graduação na faculdade vai me garantir a próxima etapa, que é o emprego. Só que aí a gente, acredito eu, que erra um pouco.
Sim.
Eu sempre tento trazer uma ideia, para que os jovens profissionais comecem a pensar, que é a ideia de um termo que eu mesmo criei, que é do coeficiente de empregabilidade. Ou seja, do quão atrativo você é ou não para um recrutador e para uma empresa. Ou seja, quando olham para você, o quão interessante você é para aquele profissional, um recrutador ou empresa te contratar. E aí, o que a gente descobre é que se a gente destrinchar quais são os fatores primordiais para sua atratividade ou não, a gente não olha só para currículo. A gente não olha só para diploma e não olha só para graduação. Então, inclusive, um dos objetivos dessa nossa conversa aqui hoje é justamente trocar uma ideia sobre, tá, você me disse que coeficiente de empregabilidade e sua capacidade de ser atrativo não está atrelado só a diploma, mas está atrelado ao quê? E é o que eu queria começar a trocar ideia. E eu acho que dá para a gente puxar muito da tua experiência. E eu, como uma pessoa que conhece um pouquinho da tua carreira e até estudei bastante para ter essa conversa com você hoje, eu acho que tem muitos pontos aí que a gente pode tirar. E eu queria começar falando justamente da capacitação técnica. Por quê? Existe também um outro lado muito extremo que diz que a formação técnica não vale de nada, que diz que o diploma não é importante, então não deixe que a universidade atrapalhe você de estudar. E eu até concordo em termos, um pouquinho, com essa afirmação, mas eu acredito também que a formação acadêmica e a formação formal têm seu valor.
Tem
E,
muito.
obviamente, aqui a gente está olhando para profissões específicas. Então, o peso que uma graduação tem no curso de publicidade, numa carreira de comunicólogo, é certa essa palavra? É, né?
Sim.
De comunicólogo, É completamente diferente do peso de um diploma para um profissional médico, por exemplo.
Sim,
Então, existem profissões, por exemplo, que existe até um impedimento jurídico.
Sim.
Ou seja, a capacitação técnica é sim importante. Mas, e aí o que eu queria trazer, e eu queria também ouvir já já a sua visão sobre isso, é que o principal fator da empregabilidade e do quão atrativo você vai ser como profissional é diferenciação. Na medida que
Com
você se
certeza.
diferencia, você se torna mais atrativo. Isso é basilar. Acho que a gente tem que partir daí. E se a gente para pensar nisso do ponto de vista da capacitação técnica e da formação, o diploma não te diferencia de ninguém.
Sim, com certeza.
Quando você termina a faculdade e vai para o mercado de trabalho, todo mundo que terminou a faculdade tem o diploma. Ou seja, essa não é mais sua
Não,
diferenciação.
vocês são números, né? Vocês são só
Exatamente.
mais alguns formados, né, nessa área.
Exatamente. Então a gente tem esse problema da gente confiar que o puro diploma vai te garantir diferenciação. E no mercado de hoje isso não acontece mais. Como é que foi para você no processo da faculdade, no processo de formação profissional, essa sua tentativa, e eu sei que ela existiu, de se diferenciar e de buscar experiências que foram além da própria graduação?
Então, eu vou começar um pouquinho antes da faculdade. Eu sempre fui uma pessoa interessada nas coisas, eu sempre fui muito curiosa. Eu fiz atriz, ó. Eu fiz. fui muito interessada nas coisas. Eu fiz teatro por muitos anos. Eu fiz teatro por 11 anos.
Legal.
Então, eu sempre fui muito criativa. E eu nunca fui a melhor aluna da sala, mas eu sempre apresentei os melhores trabalhos, né?
Legal.
Então, os professores me davam trabalhos e o meu questionamento era: como eu vou apresentar isso de uma forma diferente? Como é que eu vou fazer esse PowerPoint de uma forma diferente? Como eu cheguei a fazer até sites, eu fazia sites, eu me preocupava em comprar BIs,
Isso no ensino médio ainda.
isso no ensino
A
médio.
gente não tá nem falando da
Não, a
faculdade.
gente não está falando da faculdade. Mas assim, porque eu gostava, eu sempre gostei dessa interação com as outras pessoas. Até que um dia, uma amiga minha me chamou para participar de uma simulação da ONU. Porque ela falou: Dani, é a sua cara, você gosta muito de interagir, você
Simulação da ONU,
precisa.
que é o que exatamente? Só para a gente clarear na mente de quem está ouvindo.
Então, a simulação da ONU, ela é uma simulação que ocorre nas escolas de ensino médio de todo o Brasil, não só em todas as escolas, mas você experiencia um pouco
O dia a dia de uma profissão, certo?
isso, o dia a dia de uma profissão, e é dividido em várias partes. Então, tem a parte dos empresários, tem a parte da comunicação, tem
Legal.
a parte da representatividade dos países.
E na prática você faz meio que uma simulação da rotina do dia a dia de trabalho, naquele setor, naquela área.
Isso, exatamente.
Legal. E você foi? Você fez?
Isso, aí eu aceitei, aí eu falei: cara, tá, né? Eu aceitei o convite dela, me inscrevi para a simulação e fui para a área de comunicação. Porque eu vi que as outras áreas, beleza, eu vou representar um país, achei isso, eu, né, Dani, achei isso um pouco meio chato, mas para mim me comunicar com todas aquelas áreas fazia muito mais sentido. E aí eu entrei, né, para a área de comunicação, e logo que eu entrei, a gente tinha uma líder, né, uma chefe, e ela falou que a gente precisava montar um jornal, precisava escrever, e aí a gente passou os tópicos que precisavam ser escritos. E aí, a gente tinha que interagir com todas as áreas da ONU. E no final da simulação, tinha uma apresentação, tinham os avaliadores, eles liam o nosso jornal todos os
Foi sua primeira
dias.
experiência com a
Com a
comunicação, então.
comunicação, foi.
E te apaixonou?
Tinha a diagramação. Nossa, eu fiquei louca, assim, foi muito legal. Eu ia para cima e para baixo, fazer, né, acontecer. Aí tinha pauta de última hora, né, que tinha. Eu acho que eu bati no
Tá ótimo.
microfone. Tinha a parte de. Tinha um jornal, né? Então tinha a pauta de última hora. Ou então, se alguém tinha a área da. Como eu disse, do. Simulando aquele. Pequenas empresas. Não. Como é que é o nome do Roberto Justus?
Jovem aprendiz.
Do Jovem Aprendiz. Tinha essa área de Jovem Aprendiz. Então, se alguém era demitido, você tinha que correr e fazer
As
a matéria.
matérias, exato.
Então, assim, era uma loucura. E aí, o que que aconteceu no final dessa simulação? Foi a minha primeira experiência e eu me encantei.
Com a comunicação.
Com a comunicação. E aí,
foi a primeira experiência isso. que você teve na prática com o dia a dia dessa profissão, mesmo que numa simulação.
Isso,
e foi importante na sua decisão de qual curso escolher na faculdade, provavelmente.
Foi muito, muito importante. Aí eu vou te dizer por quê. Eu ainda estava, né, um pouco... Eu achava que eu ia fazer cênicas na faculdade.
Uhum.
Mas aí, depois dessa simulação, eu fiquei, né, um pouco mexida.
Balanceada.
E aí, eu recebi a notícia de que eu tinha ganhado essa simulação no Brasil inteiro. Eu fui a que arrecadou mais pontos, né, que ganhei mais pontos. Eles fizeram um evento falando que eu tinha ganhado a simulação.
Uhum.
E aí, eu falei, caramba, acho que eu sou boa. Eu acreditei em mim. Uhum. Né, que eu tinha um potencial para isso porque eu tinha ganhado alguma coisa. Logo
Legal.
Eu que nunca tinha ganhado nada. Eu não era uma aluna boa, sabe?
Alguém tinha validado aquela sua percepção.
Exatamente.
Não foi uma coisa só sua. Alguém falou, olha, você ganhou. Então você teve uma validação externa
isso.
da sua skill.
Na minha cabeça isso foi tão grande porque não foi... na dimensão do que eu participei, eu ganhei de todas as escolas do Brasil.
Caramba.
Então eu fiquei... Cara, isso existe mesmo, entendeu?
Uhum.
Eu não sabia que era uma competição, nem sabia que isso valia ponto.
Uhum.
Então, pra mim, foi uma coisa... Eu fiquei feliz de verdade, sabe? E aí, quando eu recebi essa notícia, eu falei, eu acho que eu tenho dom pra isso, né? Vamos...
Assim, eu ganhei do Brasil inteiro.
Vamos investir.
Eu ainda acho, só acho que eu tenho talento.
E aí eu falei, eu acho que eu vou ter que investir. Foi assim que eu escolhi entrar pra comunicação. E aí eu tive a felicidade de ganhar o prêmio dessa simulação, que foi uma bolsa de estudos no Canadá.
Uhum.
Então eu fiquei um tempinho lá. Voltei, terminei o ensino médio e fui pra faculdade de publicidade e propaganda.
Então quando você fez seu intercâmbio, você ainda tinha...
Estava
no ensino médio.
Sim.
Legal, fantástica essa história. Eu acho que mostra muito como que a gente... as experiências do ensino médio, que às vezes direciona a nossa carreira, não está atrelada à grade curricular comum do ensino médio.
Exatamente.
E depender disso é muito complicado, porque a gente tem várias pessoas que não tiveram acesso a esse tipo de simulação, por exemplo. Esse
Sim,
tipo de programa.
Verdade.
E a gente tem um problema depois lá de corrigir a escolha errada que muitos deles fizeram por falta de conhecimento, por nenhuma culpa deles.
De oportunidade.
É. E aí, quando você entrou no teu curso, como é que foi o seu processo? Eu queria entender, falando aqui de capacitação técnica, entendendo que o diploma não é suficiente para te diferenciar, como é que foi para você, desde o início da faculdade, quais as experiências que você tentou ter, que você tentou valorizar para quando você chegar aí no final da graduação você já ter um posicionamento como que você tem hoje, que trabalha com marketing, é contratada dentro de um grande banco e ainda tem sua própria empresa, sua própria agência. Como é que foi essa tua construção? Por que que eu tô falando isso? Porque principalmente para quem tá ouvindo a gente aqui agora, não tem muito contexto ainda sobre a sua história. E eu queria adiantar que Dani, você é uma pessoa 100% acima da curva. Então, o que você alcançou numa etapa muito, muito... Nas primeiras etapas de uma carreira ainda é muito grande. Ou seja, você está se formando agora, está no último semestre?
Penúltimo? Estou no penúltimo.
Da graduação, você é nova.
Sou nova.
E você já tem cargos, não só cargos, mas uma empresa que atende outros clientes, já tem uma certa relevância no mercado de comunicação.
Uhum.
Então, eu quero tentar puxar o que você fez ao longo da tua graduação que te garantiu essa diferenciação tão grande no final, que é exatamente isso que a gente está falando, diferenciação e a importância dela. Como é que foi o processo da graduação?
Tá. Primeiramente, obrigada, né? Eu fico muito feliz quando você me elogia, porque isso é muito importante para mim, porque realmente eu sou muito nova.
Uhum.
Então, quando a gente é muito novo, a gente ainda tem...
Quantos anos você tem? Vamos revelar para...
23.
23 anos, gente. Tudo isso vocês estão ouvindo aqui, aí do Canadá, ganha o prêmio da simulação que levou ela para um outro país estudar a criação da empresa e a contratação num banco como profissional de comunicação. Tudo isso aconteceu só até os 23 anos. Vamos continuar.
Aí... Enfim, eu entrei na faculdade de publicidade e aí eu entrei um pouco perdida, assim, né? Eu sabia que eu gostava da comunicação e tal, mas já era para valer, né? Eu ia aprender realmente as coisas ali e os primeiros semestres foram meio nebulosos. O primeiro semestre, basicamente, a gente aprende filosofia, sociologia, aula de criatividade. Eu falei, nossa, então é isso que é a publicidade? Você já entra, né, numa expectativa de caramba, vou aprender a mexer no Photoshop.
Vou fazer campanha.
E não é nada disso. E eu falei, nossa, então acho que eu não gosto muito. Logo no primeiro semestre, tadinha, né? Eu falei, não, então peraí. Eu preciso aprender mais. E aí eu continuei fazendo as coisas que eu fazia no ensino médio, dava o meu jeito de apresentar os trabalhos legais, fui ficando amiga dos professores, o que eu acho também que é muito importante, né? A
Com
gente
certeza.
conhecer pessoas que são da nossa área. Então.
E a universidade é um excelente espaço para isso e
Exato.
subutilizado pelos alunos.
É, exato. E aí eu, então, eu conversava muito com os professores e comecei a fazer cursos. Então, o primeiro curso que eu fiz foi de Photoshop.
Em
E
qual semestre da
aí,
faculdade?
no primeiro
No
semestre.
primeiro semestre, você já entrou num curso extracurricular.
Eu já entrei, eu não trabalhava, né, na época. Então, eu fazia
Você tinha tempo.
faculdade, eu tinha até exato. Então, eu fazia faculdade e falei, caramba, eu preciso aprender, né, o que é realmente isso. Porque quando eu começar a aprender de fato, as pessoas que já estão lá e já sabem vão fazer coisas muito melhores que a minha. E como é que vai ser isso? Eu realmente não sei nada, entrei aqui crua.
É
Porque
legal
muita
que você já
gente
teve
que
uma
entra.
perspectiva de competição, né? De você olhar para as outras pessoas que na prática competem com você pelo mercado de trabalho e ver, pô, se eles fazem, eu tenho que fazer melhor, então como que eu vou me diferenciar?
É, exato. E aí eu fui, né? Fiz o curso de Photoshop, depois eu fiz o curso de fotografia. E aí eu, ao mesmo tempo, eu procurava estágio, né? Eu não tava nem aí se eu tava no primeiro semestre. Eu queria aprender. Então, para mim, qualquer lugar que tivesse uma vaga, eu queria entrar, porque eu queria realmente aprender isso, sabe?
Só te interrompendo rapidinho, aqui a gente já começa a notar alguns traços comportamentais que causaram tua diferenciação lá no final da graduação. Primeiro, no primeiro semestre você já estava atrás de cursos que não estavam atrelados à sua grade curricular.
Isso.
Ou seja, ali você já estava se diferenciando. Porque se
Sim.
a gente entende que o diploma pelo diploma todo mundo vai ter. Os cursos que você faz no processo e as outras capacitações técnicas que tu faz no processo é que vai diferenciar. E você já estava fazendo isso no primeiro
No
semestre.
primeiro semestre.
Então, esse é o recado. Se a gente conseguir fazer um curso, pelo menos, por semestre, ao longo da graduação, você tem oito cursos, oito certificados diferentes para você barganhar e se mostrar como profissional mais interessante na outra ponta. E você começou muito bem. E outra, você foi atrás de estágio muito cedo.
Foi.
As pessoas demoram muito para se sentir confiantes, se sentir preparado para pleitear um estágio. Esse é um erro muito grande.
Sim.
A gente não necessariamente precisa estar preparado para entrar num estágio. Por quê? O estágio, ele é justamente a percepção de que você não está preparado para aquilo. Se você tivesse preparado, você estava numa CLT, você estava sendo contratado formalmente. Então, já existe a expectativa dos seus gestores e da empresa que você vai estagiar de que você não está preparado, você está aprendendo. E não tem
Sim,
nada de errado nisso. Então,
sim.
quanto antes você entrar, melhor. Então, esse é o segundo ponto que eu já percebi. E o terceiro é, eu queria aprender. Palavras da tua boca. Cara, o tanto que isso é importante. Você tem que querer aprender. A característica das pessoas. De não ter uma paixão, de não ter uma garra e um incentivo muito grande para adquirir conhecimento, posicionam elas muito atrás. E eu acho que você não
E no
teve.
medo, né?
Exato.
Mas o que eu pensei, uma coisa que passava na minha cabeça era justamente isso. Quando eu fui fazer o meu currículo, que eu consegui, eu já tinha no meu currículo que eu tinha ganhado a simulação, isso já era um diferencial, certo? Mas eu falei, cara, como é que as pessoas vão querer me contratar se não tem, não, o que que eu vou falar para elas? E aí isso foi mais um motivo para eu querer me inscrever nos cursos. Então, ao mesmo tempo que eu me inscrevia nos cursos, eu já mandava o meu currículo falando que eu já fazia aqueles cursos, né? Então, eu já tinha pelo menos alguma coisa, né? Que
você não
eu
tinha terminado o curso, mas você estava pelo
mas
menos
eu
fazendo.
Eu estava ali fazendo, né? Beleza. Isso pelo menos era interessante.
E eu não sei exatamente como é que foi a sua modalidade de curso. Mas, gente, a gente vive num mundo com que tem a informação praticamente democratizada. Salvo algumas análises e exceções. Mas se você quiser fazer qualquer curso hoje, de qualquer assunto praticamente, você tem conteúdo na internet vasto. Sim. A gente tem plataformas como a edX e o Coursera, onde você tem cursos das melhores universidades do mundo, gravados e disponibilizados de graça para qualquer pessoa. Então, assim, não é desculpa a falta de acesso ao conhecimento, mas, pelo menos.
Sim, isso é verdade.
E aí você começou a enviar os currículos.
Foi. Aí eu comecei a enviar os currículos e aí eu comecei a aprender comigo mesma, né? Porque o primeiro currículo que eu fiz, eu perguntei pro meu pai. Oi, pai, como é que eu faço um currículo? Aí ele, eu faço para você. Aí ele pegou basicamente um documento do Word, escreveu lá, currículo, colocou os meus dados, colocou o que eu já tinha feito e me enviou, assim, preto e branco mesmo, tudo. Eu, nossa, mas isso é um currículo, que chato, né? E na minha cabeça era assim que se entregava um currículo, então ninguém me ligava. Aí, beleza. Ninguém me ligava, eu falei, né, deve ser porque, né, eu não tenho muita coisa ainda no currículo. Mal sabia eu também que a gente precisa investir no currículo para ficar legal, uma coisa atrativa,
exato,
etc. Mas, enfim, estava lá eu na faculdade, descobri que a minha faculdade tem, né, um Diretório Central dos Estudantes.
O famoso DCE.
O famoso DCE, né, que representa os alunos. E aí o DCE, os integrantes do DCE ganham bolsas e é feito por áreas. Então tinha área de comunicação, existe a área de comunicação lá do DCE. E aí eu fui me informar, né? Alguns amigos meus já estavam no DCE, de outras áreas, eles faziam direito à administração. E aí eu fui perguntar, saber mais o que, que era o DCE, o que, que fazia, como é que precisava para entrar, que eu estava interessada. E aí eles falaram, nossa, Dani, a sua sorte é de que a gente tá com as vagas abertas, você precisa entregar o seu currículo até amanhã.
Que legal.
Aí eu falei, nossa, não, então vou preparar, eu envio para vocês, me chama, vamos conversar e tal. Enviei, ainda virei para uma amiga minha, grande amiga minha, que também é uma profissional que eu admiro muito, que é a Laura. Virei pra ela e falei, Laura, a gente precisa enviar o nosso currículo pra lá, vamos entrar e tal. Ela, não, eu entro com você e tal.
E você entrou no DCE.
E aí eu entrei no DCE.
E você tava em qual semestre da faculdade?
No segundo semestre da faculdade.
Ou seja, do primeiro ao segundo você já tinha feito vários cursos, procurado estágio e entrado no DCE.
E entrado no DCE, foi. Aí eu entrei no DCE no segundo
semestre. Fora
fazer a faculdade. Não, mas aí, né, a gente ainda tava conseguindo lidar com as coisas que a gente tava fazendo. Aí eu entrei no DCE, e aí aprendi muito, foi uma época assim, que foi de muito aprendizado para mim, porque eu aprendia e ensinava pessoas da mesma faixa etária que eu, que estavam vivendo a mesma fase que eu, estudantes, né? Então, fiz muitas amizades lá dentro, aprendi a diferenciar trabalho de amizade, que também é uma coisa muito importante, e ganhei experiências profissionais mesmo lá dentro, porque é um trabalho. Então, o DCE me ensinou muito. Então, eu entrei como coordenadora de comunicação e eu me interessei tanto por aquilo que aí, 4 meses depois, eu virei diretora.
Legal. Aí, você ainda teve uma progressão dentro do DCE.
Foi. Aí eu virei diretora.
E você ficou quanto tempo lá?
No DCE? Cara, eu fiquei 2 anos, se eu não me engano, no DCE.
Caramba, muito tempo.
Foi muito
tempo. Ou seja,
você
entrou na faculdade...
Eu só saí do DCE quando eu pedi transferência.
Entendi.
Porque eu estudava no Uniceub, né? Quem é aqui de Brasília conhece. E o Uniceub não tem aulas à noite de publicidade e propaganda.
Você precisou estudar à noite em algum momento, teve que mudar de graduação.
Isso, aí eu fui para a universidade, né? Aí eu fui para o IESP.
E do ponto de vista de diferenciação ao longo da graduação, aqui a gente já notou algumas coisas. Os estágios que você procurou, os cursos que você fez e a entrada no DCE.
Foi.
Para quem não entende, só para clarear um pouquinho, o DCE é uma instituição dentro das universidades que tendem a atender a demanda dos alunos.
Isso, é isso mesmo.
E representá-los frente à instituição.
Isso. Então, o DCL é basicamente porta-voz dos alunos. Então, exato. Qualquer problema, elogio, uhum. Por exemplo...
E ele é feito pelos próprios alunos.
É feito pelos próprios alunos.
E aí, meu
por
ponto...
meio de eleição. Isso.
O meu ponto é, dentro do mercado de trabalho, e principalmente na visão dos recrutadores, existe uma interpretação muito clara de que quem participou desse tipo de grupo de movimento estudantil já revela que essa pessoa tem alguns traços comportamentais interessantes.
Uhum.
Então, o fato de você ter participado ou de empresa júnior ou do DCE já te coloca naturalmente muito à frente de vários outros candidatos em processos seletivos. Obviamente, esse não é o único fator que envolve o ciclo da contratação, mas é uma coisa importante que te diferencia. Então, estou tentando aqui pescar o que você fez e que te diferenciou tanto. Eu acho que o DCE até agora é uma das experiências mais relevantes, até
nossa,
porque você ficou dois anos. E não só foi relevante, acredito eu, na visão do contratador, mas foi interessante também para o teu crescimento pessoal e profissional.
Nossa, com certeza.
E como é que foi o teu primeiro emprego fora do DCE?
Então, aí o que aconteceu? Eu já trabalhava no DCE, né? E aí as empresas começaram a me chamar, porque agora eu tinha finalizado os cursos, eu já estava no DCE, eu já tinha entendido que eu precisava mudar a estética do meu currículo.
Uhum.
E aí, quando eu mudei a estética do meu currículo, simplesmente começaram a me ligar. Olha aí, que interessante.
Só de você mudar o currículo.
Só de mudar o currículo.
Que é uma coisa que a gente ensina dentro do Código da Empregabilidade.
Ah, legal.
Para quem não sabe, eu te contei que é o curso que a gente tem de empregabilidade e carreira. E a gente fala muito sobre como criar cada etapa de um currículo e o quão relevante isso é na prática. Acho que você teve a visão prática aí do quanto que uma simples mudança de layout,
sim,
ou de como que você descreveu as suas experiências ou vários outros temas que a gente trata dentro do currículo impactou sua contratação.
Uhum.
Né? E aí, como é que foi?
Aí me ligaram e eu fui participar da minha primeira entrevista de emprego. E aí... cara, foi muito legal. Assim, sério, eu cheguei super nervosa. E aí até uma curiosidade que é legal falar, que eu pesquisei no YouTube antes da minha primeira entrevista de emprego, como me portar numa entrevista de emprego. Uhum. Eu falei, cara, eu não vou poder ser a Dani. Eu vou ter que chegar lá toda formal, falar oi, boa tarde, prazer, entendeu?
Uhum.
Aí eu falei, ah, tá, né, se precisar, tudo bem. Mas aí eu fui entendendo, eu vi várias entrevistas de emprego no YouTube.
Uhum.
Eu falei, não, tá, beleza, dá pra quebrar o gelo.
Uhum.
E eu fui mais aliviada pra minha primeira entrevista.
Infelizmente, a gente não tem esse conteúdo na graduação, que é como que você entra, de fato, no mercado
verdade.
De trabalho. A graduação, ela te forma como profissional técnico, mas não te ensina a conquistar os cargos pra ser um profissional na prática. E é o que a gente, é uma das propostas, inclusive, desse podcast e das ações que a gente faz na Bridge. E do curso Código da Empregabilidade também. Quando a gente fala de entrevista, tem várias coisas e vários probleminhas que a gente tem no candidato na hora que ele tenta se portar numa entrevista, que são erros muito bobos, facilmente corrigíveis. E eu acho que você conseguiu pescar um pouquinho disso quando você começou a pesquisar.
Foi. Aí eu comecei a pesquisar. E aí eu fui para minha primeira entrevista de emprego, mas totalmente relaxada, assim, né? No início eu tava um pouco mais travada, mas depois ele... Mas também o homem que me entrevistou era tão legal, eu tive essa sorte.
Uhum.
Que acabou virando uma conversa. Eu fiquei mais relaxada, a gente conversou bastante.
Uhum.
E aí era uma entrevista de estágio. Saí feliz. Sabe, eu já tava com o sentimento de que ele ia me chamar.
Uhum.
Eu já tava com o sentimento de que ele ia me chamar.
Uhum.
Tanto é que eu fui embora e aí eu lembro que eu sentei no carro e falei, caramba, eu vou começar a trabalhar agora e eu ainda tenho DCE.
Caramba.
Entendeu? Então eu já, tinha essa visão. Aí eu falei, não, tudo bem, eu consigo.
Uhum.
E no outro dia ele me ligou. E assim, eu fiquei super feliz, super feliz. E o meu primeiro emprego foi de um crescimento muito grande, porque eu era a primeira mulher, primeiro que eu era a primeira mulher da empresa que eu trabalhei.
Que legal.
E eu cheguei lá muito crua, né? Porque o próprio nome diz, é um estágio.
Uhum.
Mas eu tive a sorte de ter um mentor, de ter um chefe que ele me ensinou tanto, sabe?
Uhum.
Ele sentou do meu lado e me mostrou as coisas. Eu já tinha a habilidade de absorver conhecimento e de respeitar o outro,
uhum.
de querer aprender. Porque às vezes as pessoas também, elas não se deixam aprender, elas não viram e perguntam, olha, como é que eu posso fazer isso? Qual o melhor jeito de fazer isso?
Eu posso olhar a maneira que você faz?
É, exatamente. E eu cheguei e eu perguntava tudo, porque eu realmente não sabia. Então eu uhum. tinha que perguntar. E aí eu perguntava tudo e ele me ensinava.
E é legal porque na próxima etapa dessa conversa, quando a gente falar de soft skills, eu quero trazer esses pontos de novo.
Uhum.
Mas eu tô só te cortando para dizer isso. Mas vamos
pra
lá.
Pra eu te lembrar, se você esquecer,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Aí eu comecei a aprender muito com ele. Eu já sabia algumas coisas por conta do DCE, porque o DCE tinha uma demanda, assim, enorme dentro da comunicação, porque imagina, a gente era... Eu era porta-voz de 122 alunos que já eram do DCE
uhum.
e de todos os outros alunos da universidade.
Uhum.
Então, só em média de publicação, a gente tinha que fazer 3, 4 publicações por dia.
Uhum.
Para quem mexe com comunicação, você que faz publicidade, você sabe que é uma demanda muito grande. Você
Exatamente.
Pensar na estratégia de 4 postagens por dia, fazer a arte,
uhum.
mandar para aprovação, ver o que, que é. E, além disso, a gente fazia, a gente oferecia curso para os alunos. Então, tinha curso de inglês, curso de francês, curso de yoga. Então, já tinha que lidar com tudo isso, com o trâmite
Uhum.
de tudo isso. Mas o que eu trabalhava agora no meu estágio, tinha as postagens que eu tinha que
Uhum.
fazer, mas eles queriam estratégias online. Então, eles trabalhavam um pouco com marketing digital.
Que é um passo mais a fundo na
Que,
história.
exato. Que era uma coisa que eu não sabia. O
Uhum.
DCE não me proporcionou essa experiência. E eu
Uhum.
estava no terceiro agora, semestre da faculdade. Não, eu entrei no segundo ainda. No final do segundo.
Então, a verdade aqui, só para a gente entender a linha cronológica, você não esperou a sua experiência no DCE acabar para você entrar no estágio.
Não, eu
Você
sempre.
entrou no DCE, pouco tempo depois você já estava no estágio.
Isso.
Provavelmente, o fato de você estar no DCE te ajudou a montar sua imagem na mente do recrutador para você conseguir aquele estágio.
Com certeza. Ele, inclusive, deixou bem claro que foi um diferencial.
Olha aí.
Inclusive, ele deixou bem claro. Inclusive, ele convenceu as outras pessoas por esse fator.
A partir
A
disso.
partir disso,
Para você
ela.
ver o tanto que esse tipo de experiência revela acerca do profissional. Porque o que acontece é o seguinte: experiências que são ditas não profissionais dentro da universidade dizem muito sobre a vontade de aprender do aluno. O DCE é uma delas. Por quê? Você não recebe para trabalhar. Tá certo que você tem uma bolsa na maioria das instituições, mas você não recebe dinheiro para trabalhar.
Sim. Sim.
A empresa júnior, da mesma maneira, às vezes nem bolsa você tem. E você não recebe. Na maioria das vezes você paga, porque você tem que sustentar a sua rotina de trabalho. Então isso revela muito quem você é como pessoa e seu empenho para atuar naquela profissão. Então isso é super valioso para o contratador na outra ponta, porque revela muito da tua identidade como pessoa. E aí, você foi para esse estágio. Foi o primeiro estágio que você teve, logo assim, logo quando você entrou no DCE. E quando que você deu o shift para mudar? Quando que você foi pro próximo? E por quê?
Quando eu fui para o próximo, então, na verdade, não existe o próximo estágio.
Sério?
Porque, sério, porque eu fiquei um tempo lá, né, nessa empresa e eu fui contratada. E aí, porque começou a aumentar a equipe e eles
Ah,
precisavam
que
de gente
legal.
convivência, né? Então,
Que
como eu já
legal.
conhecia muito da empresa, eles me queriam na equipe.
E foi em qu quanto tempo durou o início do seu estágio até a contratação?
Nossa. Eu fiquei
Não precisa
lá,
ser exatamente assim.
eu não sei.
Mais de um
Acho
ano,
que um
menos de um ano?
ano.
Um ano.
Acho que foi um ano.
Que é uma progressão linda também, né? Você
É.
ficou um ano, você não tinha se formado ainda e foi efetivada.
Fui. Não, eu não me formei até hoje, né, gente? Um dia a gente consegue. Mas eu acho que até um pouco menos de um ano. Se eu não me engano, eu trabalhei lá, não chegou a ser 2 anos. Então. E a demanda também, acontecia muita coisa ao mesmo tempo lá, então por isso que eu fico meio perdida no tempo, porque parece que eu trabalhei lá há anos, entendeu? Porque era tanta coisa que a gente tinha que fazer. Mas foi isso que aconteceu, eles precisavam aumentar a equipe, eu saí de lá, eram 8, se eu não me engano, na comunicação.
Uhum.
Quando eu cheguei lá, eram uma, que era eu e o meu chefe. Duas
Nossa.
pessoas. Eu saí de lá com 8, se eu não me engano.
Legal.
E
E
aí.
depois que você foi contratada, você passou quanto tempo trabalhando como efetivada?
Foi, eu acho que foi 8 meses.
8 meses.
Porque aí depois eu saí. Eu
Beleza.
fui. É, depois acabou.
E quando você saiu, você foi direto pro banco?
Não, aí eu fui para uma agência de publicidade.
Uhum.
É, eu fui
Ou seja,
pro.
tudo isso aí foram experiências que você adquiriu para diferenciar lá na frente, para quando você se formar, que falta muito pouco, você não ter só seu diploma.
Sim.
Hoje você é uma profissional completa, mas o que te tornou uma profissional completa, acho que você vai concordar comigo, não foi só a faculdade.
Não, com certeza
Foram
não.
todas essas experiências que você teve no caminho.
É, com certeza. E até uma coisa que às vezes as pessoas falam e ficam preocupadas é: nossa, eu não vou me formar no tempo certo. Aí eu falei: cara, eu sou tão feliz atrasando a minha faculdade pelo um pouquinho, sabe? Porque olha o tanto de coisa que eu já aprendi no decorrer dela, sabe? Eu tive que mudar de faculdade e atrasei um pouco a minha grade curricular. E tá tudo bem.
Sim.
Porque o tanto de coisa que eu fui aprendendo no decorrer da minha trajetória estão valendo tanto a mais do que eu ter feito a faculdade em 4 anos.
Exatamente. Vale mais.
É, exatamente. E aí, tanto é que agora eu falo, eu brinco, né? Não, um dia eu me formo e tal, mas isso não me pesa. Tá tudo bem, eu
Legal.
adoro, ainda tô adorando fazer faculdade, sabe? Mas já tá acabando.
E você fazer um semestre a mais, um ano a mais, não é um grande problema. Na verdade,
Não.
não é um problema, porque principalmente quando esse ano você trocou por experiências profissionais, pela prática, por um
Sim.
curso, por um intercâmbio, isso tem muito valor. Lembrando que a gente está falando de diferenciação, ou seja, a capacidade que você vai ter de quando chegar lá na frente, ter skills, competências técnicas ou comportamentais que diferem dos seus concorrentes. É isso que vale no final e é isso que você gerou ao longo da tua graduação. Eu vou avançar um pouquinho no tema, porque eu quero já introduzir, porque você citou muitas coisas interessantes a gente analisar, eu quero já introduzir o segundo fator que é interessante para a diferenciação e, consequentemente, para a empregabilidade, para o seu coeficiente de empregabilidade. Ou seja, o quão atrativo você parece para um contratador, para uma empresa. Que é um conceito que muito pouca gente conhece até hoje e que as pessoas têm que entender essa lógica o quanto antes. E eu acho que se você puder tirar um aspecto desse podcast, desse vídeo, é exatamente esse, que é soft skills. O que são soft skills? E já para conceituar aqui, que é uma linguagem de recrutamento e seleção que pouca gente conhece. Se eu for traduzir bem basicamente, soft skills são competências comportamentais. É basicamente o inverso do que a gente falou em capacitação técnica. Quando a gente analisa um candidato, um possível contratado, um possível estagiário, trainee, whatever, a gente está olhando para ele também como pessoa. Ou seja, as competências comportamentais dele também são relevantes. Então, eu lembro quando você falou lá do seu estágio. Quando o cara, ele viu que você fez o DCE, ele não só percebeu que você aprendeu coisas técnicas do DCE. O que ele percebeu foi características comportamentais suas que te fizeram tomar aquela decisão, que mostram que você é proativa, que mostram que você é apegada e batalhadora para fazer sua carreira acontecer. Então, esses pontos comportamentais valem demais. Só para você ter uma ideia, existe um índice chamado Robert Half. É uma pesquisa que mede basicamente a relação entre empregadores e profissionais. E uma das coisas que essa pesquisa científica mede, ela sai todo ano, é quais que são os pontos mais analisados por um recrutador num processo de recrutamento e seleção. Olha que louco. Nessa pesquisa, o que ele mostra é que de 11 itens, dos 11 itens mais avaliados, 10 são soft skills. 10
Nossa.
são competências comportamentais. A gente começa com postura de dono, com liderança, com capacidade de resolver problemas complexos. Tudo isso é soft skill, gente. É competência comportamental. A gente não está falando de capacitação técnica. E aí, a gente só tem a primeira hard skill lá na 11ª posição,
Lá atrás.
que é o inglês.
Nossa.
Então, assim, Mais uma vez, não estou falando que capacitação técnica não é relevante. Obviamente é relevante. Mas se a gente só olha na nossa capacidade de se diferenciar para capacitação técnica, a gente está deixando metade do caminho para trás. E se a gente deixa metade do caminho para trás, a gente não chega na frente de ninguém.
Sim.
Então, assim, o que eu sempre incito as pessoas a pensarem é: cara, você está investindo tanto em se informar como um profissional técnico, mas o quanto que você está investindo em se informar como pessoa? Qual foi a última vez que você fez um curso voltado para soft skills?
Sim.
Qual foi a última vez que você fez um curso voltado para sua habilidade de comunicação, para sua
Sim.
capacidade de liderança e várias outras coisas? E eu queria começar a puxar a conversa para atrelar com a tua história, voltando um pouco lá antes de você escolher comunicação. Você, desde muito nova, era atriz.
Sim.
E você fez teatro por muito
Foi.
tempo, antes de entrar na área de comunicação. E o teatro, a gente sabe que ele trabalha várias capacidades comportamentais na gente. Habilidade de comunicação, negociação,
Postura.
oratória, postura, várias coisas que são extremamente importantes no mercado de trabalho. E eu queria que você falasse assim, brevemente sobre a sua história profissional. Quanto que você acha, na tua percepção mesmo, que isso impactou nas suas contratações, na sua entrada no mercado de trabalho para frente aí?
É, eu acho que foi bastante. Porque, como você disse, né, eu fiz teatro por muitos anos. E realmente, as minhas habilidades de postura, oratória, comunicação foram desenvolvidas desde muito pequena. Então, eu me desprendi do que as pessoas falam que é o medo, que é a vergonha, que é. Não que eu não tenha, eu aprendi a lidar com elas.
Você tem as skills para lidar com isso.
Com esses sentimentos, entende? Então, eu busquei os meus ensinamentos de criança, porque isso está na minha fase de criança, dentro dos meus pensamentos, que eu trago com muito carinho e muito aprendizado. Então, quando eu entrei na faculdade, por exemplo, quando eu apresento trabalhos, quando eu vou, fazer alguma palestra, por exemplo, eu estou aqui na entrevista. Eu tenho essas habilidades de manter a calma, de conseguir conversar, de entender, de ouvir.
E como que você acha que isso foi relevante nas contratações que você pleiteou ao longo da tua carreira?
Cara, eu acho
Eu sei que
que.
é difícil medir, mas abstratamente, subjetivamente, melhor dizendo.
Eu acho que isso foi importante porque eu acho que a gente deixa um pouco o lado só técnico da coisa, né? Tipo, eu sou o melhor em fazer isso, mas eu sou o melhor em me portar, tipo, em ouvir o que, em lidar com situações de pressão, de como resolver algum problema, como eu não ser grosso com uma
Mas você
pessoa.
acha, você enxergou que os recrutadores analisaram, te analisaram por
Ah,
esse lado?
os recrutadores. Ah, com certeza. Me analisaram por esse lado. Mas eu não sei muito bem dizer o que eles me analisaram por esse
Entendi.
lado. Eu acho que você consegue me dizer melhor do que eles podem me falar, me analisar.
Com certeza eles olharam muito por esse lado, é natural que isso aconteça, mas eu acho que é sempre problemático porque o candidato normalmente ele não consegue enxergar isso, mas ele está sendo analisado. Então, quando você entra e aperta a mão do seu recrutador, a maneira que você aperta a mão dele já revela quem você é como pessoa. Não tudo, mas parte. A
Entendi.
sua postura sentada na mesa revela muitas coisas. Quando você dá uma resposta e ele te confronta, às vezes até gostando da resposta, mas ele finge que não gosta e te confronta, ele está tentando puxar de você, não capacitação técnica, ele está tentando puxar de você como que você reage à pressão, por exemplo, que é uma soft skills. Então, é muito transparente para o candidato isso, ele não enxerga. E é um grande problema, porque se eu não enxergo, se eu não sei que esse mecanismo acontece, eu não consigo me preparar para mostrar isso para o recrutador. Mas com certeza aconteceu. E eu sei que é transparente.
Eu tenho uma coisa muito muito interessante para falar. Eu tenho uma mania, é uma curiosidade, de que quando eu sempre vou entrar em alguma reunião, quando eu vou participar de uma entrevista de emprego, ou então quando eu tenho uma situação para mim que é nova, porque eu não sei o que vai acontecer. Antes de eu entrar, eu respiro. E eu me olho no espelho e eu falo, você é boa nisso e você consegue. E eu faço isso na postura de em como eu vou agir. Porque eu acredito, eu aprendi a acreditar em mim. Que é uma coisa que antes eu não fazia. Apesar de tudo isso já ter acontecido na minha vida, às vezes eu contava isso para as pessoas como, nossa, olha que sorte o que aconteceu comigo. Como eu fui sortuda de que isso aconteceu. E a Laura, minha melhor amiga, ela virou para mim e falou, Dani, olha o tanto que você batalhou para que isso aconteça. Você fez isso porque você é capaz,
não
sabe?
Não foi sorte.
É, não foi. E eu falei, nossa, você tem razão. Então, eu comecei a me afirmar e a me posicionar. Então, hoje em dia, eu sei que eu tenho conhecimento suficiente para conseguir me posicionar em uma entrevista, se eu puder. E aí, então, eu falo, você é boa e você consegue. Então, eu consigo agir de uma maneira mais natural, sabe?
Só esse seu autoconhecimento e sua capacidade de lidar e de ter uma estratégia para lidar com esses momentos já revela soft skills suas.
Sim.
Já revela competências comportamentais, principalmente atreladas a autoconhecimento, que um recrutador analisaria em você. Gente, e isso vale muito para quem está ouvindo, por que vocês acham que tem psicólogo no processo de recrutamento e seleção? Você acha que é para te olhar como técnico? Não. Se fosse para um técnico, tinha um cara especialista na tua área. O psicólogo ele está ali para te analisar como pessoa, a sua competência comportamental. E a gente tem que entender o máximo que a gente puder as lógicas de recrutamento e seleção, porque senão a gente simplesmente não tem chance em grandes processos. E aí a outra pergunta que eu queria te fazer é, beleza, você não percebeu muito, foi um pouco transparente para você a análise subjetiva comportamental nas entrevistas, mas no seu dia a dia de trabalho, o quanto que você acha que as habilidades comportamentais são necessárias no teu dia a dia de trabalho?
São totalmente necessárias, porque... é engraçado, porque a gente lida com tantas pessoas de maneiras diferentes, né? E com tantas demandas de maneiras diferentes, que eu acho que a gente tem que ter muita organização mental, primeiro para a gente saber como se portar e para a gente continuar com o nível de aprendizado. Porque acontecem diversas situações que você, às vezes, você quer, né, dar uma estressada, falar de uma maneira grossa, e aí eu fico repetindo uma coisa que eu tenho vários mantras na minha cabeça. Quando eu passo uma situação, eu falo assim, Dani, ninguém te deve nada, você deve tudo aos outros. E aí o Ítalo que fala isso, né? E aí eu repito isso quando eu passo por essas situações.
O Ítalo que é?
Ítalo Marcilli. Ele é psiquiatra, médico psiquiatra.
Uma pessoa que você segue, talvez.
Isso, sigo. Legal. Ele é ótimo. Gente, quem quiser pesquisar.
Maravilha.
Ele fala muito isso. Ele fala muito isso e aí é um outro mantra que eu tenho na minha cabeça para momentos que eu quero dar uma explodida, assim. Mas o que mais? Eu já tô meio perdido. Já me perdi.
Como é que foi? No teu processo, no teu dia a dia de trabalho, quanto que você acha que tua competência comportamental é relevante?
Eu acho que em tudo é relevante, que nem você falou, né? A hard skills estão, assim, muito atrás do que é realmente a vivência, do que é a gente conseguir conversar. Eu até falo e percebo que a maioria dos meus clientes, hoje em dia, da minha agência, eu consigo pela conversa, pela indicação, pela amizade.
Pela capacidade de negociação que você tem.
Pela capacidade de negociação. Uma coisa que eu vejo também que é muito importante é a amizade com os professores da faculdade. Que eu tenho a plena certeza de que se acontecer de aparecer alguma vaga, de aparecer algum cliente, eles vão me indicar. Eu já vou conseguir conversar. Eu já tenho a felicidade de ser indicada de publicações de trabalho que eu faço.
Legal.
Porque a gente consegue criar essa conexão maior, né?
Com certeza. E assim, uma outra coisa, dentro desse escopo de hard skills e soft skills, que as pessoas precisam entender, para entender o porquê que elas olham tanto para soft skills, que é o seguinte, é muito mais fácil para uma empresa te ensinar uma competência técnica. É muito mais fácil eu chegar e, por exemplo chulo, te dar um curso de Excel. Isso é simples, qualquer pessoa aprende. Agora, é muito mais difícil eu te ensinar a ser um líder.
Sim.
É muito mais difícil eu te ensinar a ser proativo. é muito mais difícil eu te ensinar a conseguir lidar com problemas complexos ou com equipes multidisciplinares. Esse tipo de competência comportamental, não é que ela não pode ser aprendida, mas a curva de aprendizado dela é muito diferente, é muito mais lenta. Então, as empresas hoje, principalmente as que têm processos seletivos mais rígidos, elas contratam por comportamento. E assim que você entra com um comportamento adequado, você vai aprender a questão técnica. Então, exemplo de multinacionais, por exemplo, a Ambev. O programa de treino da Ambev está aberto para todos os cursos. Gente, se está aberto para todos os cursos, é porque a capacidade técnica dela, em teoria, é relevante, mas não tanto. Obviamente, você tem vários lugares ali para alocar o profissional, mas tem lugares para alocar profissional que vai alocar profissionais que não tem nada a ver com a formação dele.
Sim.
Porque a capacitação técnica a empresa dá. Ela contrata por comportamento e depois treina o candidato.
Sim.
Eu lembro que eu sempre ouvi muito uma máxima, não sei se você já ouviu, de que as empresas contratam por currículo e demitem por comportamento.
Ah, com certeza.
Isso é uma verdade. Só que em algum momento as empresas iam aprender. Porque o custo da rotatividade é muito alto. O turnover para uma empresa custa muito em questão de encargos trabalhistas, enfim, perda e evasão de capital intelectual, várias coisas. O turnover custa muito alto. Ou seja, quanto mais eu diminuo isso, quanto menos eu preciso demitir, melhor. E se um dos problemas de demitir é o comportamento, eu vou olhar o comportamento lá no processo de recrutamento e seleção. Exatamente. E é exatamente por isso que é tão importante. E eu já vi na tua história vários pontos. O fato de você ter sido uma pessoa que fez teatro vale demais, porque te trouxe várias competências comportamentais que te diferenciam. E o que você acha, que você consegue imaginar aí, que são outras competências que talvez você tenha desenvolvido em outros lugares que foram relevantes para você? Talvez no DCE, lidando com pessoas, você aprendeu mais essa questão de gerenciamento de pessoas.
Nossa, muito. Nossa, o DCE, ele foi uma época, assim, de muita felicidade, mas foi uma época muito conturbada, porque eu recebi a mensagem a rodo. Eu desligava o meu celular 3 horas da manhã. Eu saía do Uniceub 1h20 da manhã. Recebia mensagem do meu celular até 3 horas da manhã. E tinha dias que eu queria jogar meu celular na parede, assim. Falar, cara, eu não quero receber mais mensagem. E aí eu aprendi que problemas existem para ser resolvidos mesmo, entendeu?
Sim.
Então, foi uma habilidade que eu desenvolvi para entender que eu lido com pessoas diferentes. E as pessoas têm maneiras diferentes de lidar também com as minhas respostas.
Isso você aprendeu no DCE, primeiramente.
Aprendi no DCE.
E provavelmente você usa isso hoje.
Sempre. Uso isso sempre. Até para
tanto
ter
na tua empresa, quanto dentro do banco.
É, com certeza. Ter cautela. Primeiro, antes, quando eu entrei no banco, que já era uma área maior, na minha área são 60 pessoas, se eu não me engano. Eu cheguei um pouco mais tímida, que é uma coisa que eu não sou. Porque eu entendi que eu precisava primeiro entender quem eles eram, para eu entender qual dano eu iria mostrar. Entendeu? Porque eu preciso entender primeiro onde eu tô pisando, mais ou menos ali, para eu saber como me comportar, porque era um ambiente muito mais formal.
Sim.
Porque eu acho que as pessoas que fazem publicidade têm um pouco, né, de dificuldade de lidar com ambientes muito formais, né? A gente é mais descontraído, etc. Então, era um ambiente mais formal. Então, eu tive que aprender de novo. E esse aprendizado que eu tive no DCE, de lidar com pessoas diferentes, me trouxe uma lembrança de que eu já podia, né, lidar, fazer aquele...
aquele meio de campo.
É, já aquele meio de campo ali para eu lidar com as pessoas. E aí foi ótimo também. Foi
legal.
Muito bom.
E você entrou no banco como estagiária. Você
foi.
Não entrou como efetiva.
Não, eu não entrei como efetivada.
E me conta um pouquinho de como é que foi a trajetória entre você entrar no banco como estagiária e ser efetivada.
É, tá. Então eu tava trabalhando na agência. Trabalhei em uma agência de publicidade, né? Tinha saí daquele meu primeiro emprego, fui para uma agência de publicidade. E eu conversando com uma amiga, eu falei, olha amiga, eu queria muito trabalhar aí, se surgir uma vaga, me avisa. Ela falou, aviso, tem um processo seletivo, tudo isso, mas você pode mandar o currículo que eu falo com o RH. Eu falei, tá bom. E ela mandou meu currículo, Enviei, aí fui chamada para entrevista. E eu já sabia que a vaga era de estagiária. E eu era efetivada na agência. Eu falei...
Não, calma, que agência?
Eu trabalhava na agência antes de ir para o banco.
Ah, entendi. Então você não estava desempregada quando você procurou esse emprego.
Não.
Você estava trabalhando na agência ainda.
Ainda estava na agência, mas
então
eu queria...
Então você estava na agência buscando outras colocações e te interessou o banco.
Isso, foi,
legal.
Exatamente. Aí eu mandei o meu currículo para o banco, só que a vaga era de estágio. Mas na minha cabeça foi o seguinte, olha só, eu dou um passo para trás para depois dar 10 para frente. Aí eu falei, tá bom, então eu vou colocar uma meta aí de que eu entro como estagiária, mas depois a gente tem que ser contratado, né? Porque... Aí...
Então você largou um trabalho efetivo para voltar a ser estagiária.
Foi. Não tive problema
Olha
nenhum
que
com
legal.
Isso.
Outro traço comportamental que a gente, entendendo a tua história, percebe o porquê que você está onde está hoje. A capacidade, às vezes, de dar um passo para trás, focando um médio longo prazo que seja mais interessante, é muito raro. As pessoas têm muito problema em fazer isso, ou por medo ou por ego. Acho que você não teve nenhum dos dois.
Não tive. eu tenho. E, inclusive, o meu ego não é uma coisa que me atrapalha muito, sabe? Eu guardo bem as minhas coisinhas assim pra mim. Se precisar dar vários passos pra trás, eu dou,
Sem
porque.
problema algum.
Não, sem problema nenhum, porque eu sei que eu consegui construir uma história, se precisar, eu construo de novo, né?
Claro.
E aí, enfim, eu entrei como estagiária. É uma área de. Eu entrei como na área de comunicação, mas eu não entro na área de publicidade. Então eu trabalho com produtos do banco hoje em dia. Eu nunca tinha feito isso. Eu não tinha ideia de nada.
Sabia nem como é que
Cara,
funcionava o sistema financeiro.
Nada. Eu falei, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu falei, caramba. Aí eu me vi de novo em outro desafio. Falei, mudou tudo. Então assim, era uma área que eu já dominava, que era o marketing online. Já tinha aprendido muito desde aquele meu primeiro semestre da faculdade. Eu já estou no final da faculdade. Então, e para quem é da publicidade sabe que quando você trabalha com marketing digital, o mundo online, ele é um turbilhão de informações. Então você aprende muito, muito rápido.
Sim.
E você tem que mudar muito rápido. Então eu sabia muito, eu sei muito. Graças a Deus. E aí eu me vi dentro do banco que eu não sabia nada. Cara, pra mim foi um baque, porque eu falei, nossa, eu saí de uma posição que eu construí pra voltar pra uma posição
Que eu
que
já
eu não
estava
sei
efetivada,
nada.
confortável.
Aí eu falei, não, beleza, tudo bem. E aí eu me coloquei naquele meu lugar de insignificância e falei, vamos aprender. E aí eu fui aprendendo.
Levou como desafio e falou, já estou aqui.
Levei como outro desafio e falei, aqui não saio, daqui eu não saio. E eu vou aprender. E aí eu fui, também tive a sorte muito grande de ter um chefe que me ensinou muito, que me ensina até hoje, virou meu amigo. Então, ele foi me ensinando as coisas. E aí eu fui aprendendo, e aí ele estava com uma oportunidade de projeto lá dentro do banco. E eu falei, olha, isso daí eu sei fazer, porque ele precisava fazer pesquisa, ele precisou fazer landing page, ele precisou, né, dar uma mexida no site do banco.
Ele precisou ir para áreas que você tinha experiência na tua outra
Exato.
profissão, no teu outro emprego.
Exato. E o que eu aprendo efetivamente na faculdade, né? Então eu falei, olha, isso daí eu sei. Eu sentei do lado dele e aí ele falou, olha, Dani, faz isso pra mim. Aí eu falei, agora, assim, cara, estalei os dedos, falei, faço, cara, fiz. Entreguei para ele massa, a gente foi se empolgando no projeto.
E durou quanto tempo o seu período de estágio?
Isso, aí ele.
Isso,
Aí
você ainda
nesse
era
período.
estagiária.
Isso, ainda era estagiária. E foi aí, dentro desse projeto, que aí ele me efetivou, me convidou para a vaga do banco. E aí esse período levou 7 meses. Então,
Legal. Então você foi efetivado em 7 meses.
Fui efetivada em 7 meses. E
Mais
aí
rápido do que na experiência anterior.
foi.
Gente, para quem nunca teve uma experiência de estágio e efetivação, é muito rápido. Esses dados são muito rápidos. Você conseguiu ser efetivado 2 vezes em 2 empresas diferentes, muito rápido. Ou seja, Não foi sorte, porque aconteceu duas vezes seguidas.
Aprendi isso, que não é sorte, não
algo,
foi sorte.
Algo de muito diferente você teve nessas experiências profissionais. E você foi efetivada. Já tem quanto tempo que você foi efetivada?
Eita. Cara.
No geral, assim, 5 meses?
5 meses. 5, 6 meses.
Legal.
6, 7 meses.
E hoje você divide sua vida entre o seu emprego efetivo no banco e uma agência de comunicação que você tem.
Isso.
Legal.
Porque quando eu saí do mundo online e fui pro banco, eu falei, cara, eu não vou conseguir ficar sem isso.
Você sentiu falta?
Senti falta. E aí eu já, mesmo no emprego, nos empregos anteriores, eu pegava, né, jobs de freelance e tal. Então eu acabei conhecendo muita gente. Como eu sempre tive muitos contatos, fui amiga de muitas, sou amiga de muitas pessoas, as pessoas sempre me indicavam para alguns trabalhos. E eu tive a felicidade de conhecer duas grandes pessoas maravilhosas no meu primeiro trabalho, que hoje são minhas sócias.
Ah, legal.
Então a gente se juntou, conversou, falou: cara, a gente não pode deixar isso morrer, a gente trabalha muito bem, vamos abrir uma empresa. Eu falei: vamos, cara, vamos abrir uma empresa. E aí eu entrei no banco e falei: eu não consigo ficar sem o mundo online mais. Chamei elas para uma reunião e falei: olha, gente, lembra do que a gente fazia? Vamos voltar a fazer. Elas já pegavam, né, trabalho juntas e tal. Eu tinha me afastado. E elas toparam e a gente abriu a nova.
A Nova é o nome da sua agência.
É o nome da minha agência.
E já tem quanto tempo que você tem agência?
Já tem 1 ano.
Um ano.
Ah, é 1 ano.
Legal. Um ano que você se divide entre mercado de trabalho e agência.
Isso.
Legal, muito bom. E eu acho que atuando nessa área, principalmente da web, você tem um problema muito grande que puxa o nosso terceiro assunto de hoje, que é você tem um problema da atualização necessária que você tem que ter sempre, porque o mundo web ele muda muito e muda muito rápido.
Muda.
E eu queria entender como é que você lida com isso. Como é que você lida com a atualização necessária que sua carreira exige e como é que você faz isso no dia a dia?
Então, é aquele negócio, né? A
Só para
gente.
dar contexto, desculpa te interromper, só para dar contexto. Atualização contínua e a capacidade de reaprendizagem é o terceiro fator que é mais relevante para a tua diferenciação. A gente já falou aqui de capacitação técnica, da relevância dela, a gente já falou de soft skills e hard skills, ou seja, como que sua competência comportamental é relevante. E agora a gente vai falar de uma terceira coisa, que é a sua capacidade de atualização contínua. E o contexto que eu quero dar é o seguinte: a gente muda, a gente não, o mundo muda cada vez mais rápido. Nesse sentido, o que você aprendeu hoje ou no ano passado pode ser relevante agora, ou pode ser relevante daqui a um ano. E a sua capacidade de se manter atualizado é o que te diferencia no médio e longo prazo. A tua diferenciação hoje não necessariamente vai ser a sua diferenciação daqui a um ano, 2 anos.
Sim.
E no mundo web, eu acho que isso é muito mais evidente ainda. Como
Não,
é que
com
você
certeza.
trata isso?
Então, é uma característica minha, né? De sempre ser muito curiosa. Então, igual você falou, o mundo online, ele tá sempre se renovando. O Facebook manda atualizações de 2 em 2 semanas. Você fica meio perdido, assim, né? Do nada, uma loja de compras dentro do Instagram, assim.
Exato.
Então, quando eu vejo alguma novidade, eu vou buscar informação. Porque não tem como mais, entendeu? Eu tiro o meu tempo, eu vou ver um vídeo no YouTube, eu vejo um tutorial, eu vejo como funciona. Eu não necessariamente faço um curso daquilo, né? Então, se é uma
Não
coisa que.
significa que você não estuda aquilo.
Exato. Não significa que eu não esteja atualizada. Então, uma coisa que eu faço também, que é até uma dica, né, para vocês. Eu habilito muito as funções do Google. Então, eu habilito o meu e-mail para chegar aos e-mails de assuntos que me interessam. Então, Google Alertas, né? Eu.
Calma, você usa uma funcionalidade do Google onde você seta as áreas que você quer entender, as novidades.
Isso, e eu
E o
recebo os
Google te
e-mails
avisa
disso.
por e-mail.
Exato.
Legal. O nome
Inclusive,
da função é
Google Alertas.
Google Alertas. É legal
É.
falar isso porque é uma ótima estratégia para ver as trendings, o que que está acontecendo e que a pessoa quer monitorar,
É,
né?
exatamente. E outra coisa também, eu vejo muito o trend do Google, né? Sempre tá, tô muito atualizada com isso. Então, eu tô sempre lendo os assuntos que me interessam, que é basicamente o mundo online e o mundo de finanças, né?
Legal.
Então, e se realmente é um assunto que me interessa muito, eu faço curso. Aí não corro mesmo. E outra coisa que eu tenho essa característica, eu prefiro fazer o curso e realmente fazer, sabe? Porque, cara, se for depender de horas complementares, beleza, eu entrego para a faculdade, mas eu faço o curso, eu vejo o que que... E por isso que eu só faço curso que eu realmente me interesso.
Legal, e que você percebe que é necessário para a tua formação ou até para a tua realidade de trabalho.
Isso. E aí, e outra coisa, gente, para quem faz publicidade, quem se interessa por marketing digital, o Google também disponibiliza cursos online. Então, vai atrás do curso do Google para fazer, que ele é muito interessante, ele é bem didático. Então, eu mesmo fiz. Então, cara, você não gasta nada. E aí, olha, você já recebe e-mail, já vê os assuntos mais falados e ainda faz curso da área, né, que é o marketing digital, sem gastar nada.
Legal. É, eu acho assim, atualização contínua e não necessariamente precisa ser uma atualização formal.
Sim.
De fazer uma pós, de fazer um MBA, de fazer um mestrado, que seja. Não, não necessariamente. Inclusive, o mundo muda tão rápido que a gente vai ter que se atualizar em pílulas de conhecimento mais curtas. Porque ela faz muito mais sentido para um cenário onde a gente muda tão rápido.
Sim.
Então é o que você falou, não necessariamente faça um curso. Mas eu tô sempre monitorando o que tá mudando. É isso que você me mostrou.
Isso, exato.
Porque é só tendo clareza do que tá mudando que você consegue se antecipar, que você consegue se manter atual.
Uhum.
E pode parecer um pouco difícil de enxergar isso para quem ainda tá no início no mercado de trabalho. Mas, gente, a verdade é que as mudanças estão atingindo todas as profissões.
Sim.
Todas. E a gente tá, literalmente, muitas delas, até um pouquinho perdido para saber lidar com isso. E a verdade é que, se você... É uma frase até do Murilo Gun, não sei se você conhece. Murilo Gun é um cara legal que fala de educação e futurologia. Ele fala uma frase bem legal, que é... Cara, se você está estudando e mudando na velocidade do que o mundo muda, você está parado.
É, exatamente.
Você não evoluiu.
Eu já ouvi essa frase, não sabia.
Para você evoluir, você tem que estudar, mudar e se atualizar mais rápido do que o mundo muda.
Nossa Senhora.
O que é bem desafiador.
É bem desafiador.
E para você fazer isso, você tem que ter uma clareza muito grande do que dentro da tua área está mudando e
Sim.
como que você pode se manter atualizado ou à frente Sim. nessas áreas.
Mas e outra coisa também é não ficar assustado, sabe? Não fica assustado de que, nossa, eu preciso realmente estar sempre me atualizando, senão eu vou estar para trás, o mercado vai, corre, vou ficar de fora.
Uhum.
Eu mesmo já passei por isso, porque quando eu me vi trabalhando 8 horas no banco, depois ter que lidar com as coisas da agência, né, e depois ter ainda minha rotina, que eu não sou um robô, eu falava, caramba, eu vou ter que parar de estudar. E eu ainda faço faculdade.
Sim.
Eu falei, gente... Eu tô aprendendo mesmo efetivamente tudo, eu vou ficar para trás. E aí eu falei, não, calma, pera, vou parar de me cobrar tanto? Então, realmente, cara, se você se cobra demais e ficar assustado com tanto de informação que você consome, dá uma respirada, vê o que realmente você quer aprender e vai no seu tempo. Também você não precisa lotar de informação e no final não ter aprendido nada, né?
Eu concordo 100% contigo e acredito que a gente tem que evitar ao máximo atirar para todos os lados.
Sim.
A gente tem que ter o quanto antes clareza acerca das áreas exatas que a gente quer atuar. E o fato de você ter que se atualizar constantemente não significa, às vezes, nem que você vai ter que alocar tempos do teu dia que você não alocava para aquela atividade de atualização. A atualização contínua, às vezes, é dentro do teu dia a dia de trabalho.
Sim.
É uma demanda de trabalho que você precisou chamar um consultor para te trazer aquele conhecimento para você lidar com aquela demanda de trabalho.
Com
Isso
certeza.
É atualização contínua também. Mas uma coisa genial que você falou, que inclusive eu vou adotar na minha vida agora, é esse monitoramento prático que você
Nossa,
tem
é
através
ótimo.
Do Google, que te avisa das mudanças, modificações e novidades daqueles temas que você quer monitorar. Então fica aí a dica para quem quer fazer isso. Qual que é o nome?
Google Alertas.
Google Alertas. Provavelmente você vai definir ali quais que são as áreas que você quer monitorar.
Dentro do e-mail.
Legal. E aí você recebe os e-mails do que está saindo.
Isso, das notícias, das principais notícias.
Muito
bom. É ótimo até para quem escreve blog também, né? Para você receber esse tipo de informação.
Legal. E assim, eu acho que a gente analisando esses três pontos, que é capacitação técnica, soft skills e capacidade de reaprendizagem e atualização contínua, eu acho que fica muito claro já que o diploma pelo diploma não te garante empregabilidade.
Não.
E se a gente depender disso, acreditando que a gente vai ter garantias só com diploma, a gente está terceirizando a nossa empregabilidade na mão do acaso.
Sim.
Isso é muito complicado. Não significa que não existem casos de pessoas que não tiveram nenhuma das tuas experiências, por exemplo, que são fantásticas e conseguiram bons empregos. Não é que não exista, só que a estatística não está com essa pessoa. A maior probabilidade de você alcançar bons postos, bons trabalhos rapidamente é, obviamente, desenvolvendo todas essas características, não só técnicas, mas comportamentais, para conseguir chegar nesse lugar. Então, se tem uma coisa que eu quero deixar frisado aqui nesse episódio, é que a gente precisa estudar empregabilidade, precisa entender como que o mercado funciona. É, isso aqui, por exemplo, esse bate-papo é uma forma que a gente tem de democratizar o ensino, de democratizar a informação, na verdade, acerca desse tema. Porque as pessoas não sabem como elas são cobradas, eles não sabem como elas são empregáveis ou não e como que elas podem se tornar atrativas. E aqui você já teve um pedacinho do queijo muito interessante, que é soft skills, atualização contínua e capacitação técnica. E que o diploma pelo diploma ele não é suficiente. Se a gente conseguir entender isso e todas as ideias que a gente trouxe nesse podcast, eu acho que a gente já consegue alavancar muito a carreira de muita gente, se a gente conseguir aplicar isso no dia a dia.
Com certeza.
Essa mudança de visão, e eu acho que foi exatamente o que você fez. Então, gente, tentem sempre pensar a partir do coeficiente de empregabilidade, ou seja, o quão atrativo você é para uma empresa ou para um recrutador. E lembre-se que a maneira como você é atrativo ou não está atrelado a muitas coisas e não só a capacitação técnica ou ao teu diploma de faculdade. Eu acho que nisso a gente concorda plenamente.
Com certeza.
E a sua história confirmou isso.
Com certeza. Eu tenho uma dica para dar a você que está no início da faculdade ou que você está procurando algum emprego. Se você está um pouco perdido no que fazer, né, em qual caminho seguir, faça coisas que você gosta, aprenda sobre coisas que você gosta, seja humilde para aprender com outras pessoas, ensine também e faça muitos amigos. Eles são muito importantes para a sua carreira.
Maravilha, excelente. Eu acho que também é um excelente fechamento, assim. Faça ótimos amigos. A capacidade que a gente tem de estabelecer relações é um dos fatores primordiais também para a gente construir e crescer na carreira. Então, acho sensacional essas dicas, de verdade. Principalmente essa, acho que agora eu vou ficar pensando no quanto que as amizades que eu construí profissionalmente também me ajudaram na minha carreira. E eu acho que ajudaram a tua também. Eu acho que é um ponto muito legal para a gente deixar as pessoas pensando. E é isso. Eu queria só que você terminasse me dizendo uma coisa, que é o que é sucesso profissional para você e o que é sucesso na tua carreira para você. Como que você avalia o teu?
Cara, é que tá. Eu tava conversando um dia desses com uma pessoa muito especial, né? Um amigo muito especial. E aí ele falou assim, justamente, se parasse tudo, você estaria feliz? Se sua vida acabasse aqui, você estaria feliz? Eu falei, cara, eu tô muito feliz, eu não mudaria nada da minha vida, sabe? Eu construo a minha carreira a partir de coisas que eu gosto. O meu pai lá atrás, eu sempre me baseei muito no que meu pai falava, sabe? E aí eu achei muito legal até, porque ele teve uma fala, ele nem deve lembrar disso. Ele falou, Dani, você tem até 23 anos. para escolher o que você quer, estar bem posicionado no mercado e não depender mais de mim. Porque ele, graças a Deus, né, ele tem o plano de saúde, que eu era dependente dele, né?
Uhum.
Ele falou assim, você precisa de um plano de saúde.
Essa foi sua meta.
E eu lá, pequena, eu tinha acabado, né? Eu era pré-adolescente, eu acho. E ele me falou isso ficou tão enraizado em mim que eu falei, beleza, eu tenho até 23 anos.
Legal.
E olha aí, eu acho que eu cheguei na minha meta, né? Então, quando eu fiz 23 anos, eu respirei e falei, eu acho que isso é sucesso pra mim. Eu estar
Maravilha.
Plenamente feliz no que eu estou fazendo, porque amanhã tudo pode mudar. E aí eu vou... O sucesso na minha carreira é o tanto que eu me dedico para o presente.
E Ponto. O quanto que você está feliz no presente.
Exato. Porque amanhã Perfeito. Eu posso não ser mais.
Perfeito. Acho que não tem uma maneira melhor da gente encerrar. E acho que as pessoas vão ficar pensando um pouquinho sobre isso agora. Vão ficar pensando se elas estão 100% felizes na posição profissional que elas estão no momento. E como que isso pode ser balizador para tomar decisões a partir de agora. Então, sensacional. Muito obrigado. Conversa maravilhosa. Queria deixar até formalizado aqui um convite para a gente ter outras conversas em outros episódios, em outros momentos.
Vamos, e com certeza.
Muito obrigado, Dani. De verdade.
Ah, obrigada eu. Eu que deixo meu agradecimento aqui. Eu desejo muito sucesso para vocês. Você tem um desafio muito grande e você está fazendo uma coisa muito incrível para as pessoas que consomem seu conteúdo. E, cara, eu acho que todo mundo tem que conhecer o que vocês fazem. Eu mesma, se fosse lá no meu início da faculdade, com certeza já teria te assistido, né?
Legal.
Porque eu procurava muito sobre isso. Então, é um conteúdo que tem muita riqueza, né? Você realmente aprender o que os profissionais esperam de você, quem está te contratando, como se portar no mercado de trabalho, como você consegue aprender, né, com isso. E que realmente a formação não é tudo, está longe de ser. A gente precisa quebrar um pouco dessa barreira
e
entender mais isso. Então,
Maravilha.
Deixo aqui meu muito obrigada, gente. E obrigada por terem me ouvido também.
Maravilhosa, história maravilhosa. Me inspirou e tenho certeza que vai inspirar muita gente. Muito obrigado, Dani.
Obrigada.
De verdade.
Tchau, tchau.
É isso, galera. Muito obrigado por terem chegado ao final do primeiro episódio do The Couch Show. Não é um episódio curto, então se você chegou até aqui é porque ele te ajudou de alguma maneira. Saibam que vocês sempre podem me achar no Instagram, no @RodrigoRochaX. Beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui e eu vejo vocês no próximo episódio, na próxima semana. Tchau, tchau!